presente, concedida gratuitamente por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero que você, meu ouvinte, ouça agora alguns textos do Evangelho de João, que mostram, mais uma vez, que a vida eterna é uma dádiva de Deus aos homens, que só é possível de se obter através da fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem uma Bíblia, abra comigo em João 4:10. João 4:10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus, e quem é este que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. João 4:14, assim é dito pelo Senhor Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 6:27. Abra aí, João 6, versículo 27. Trabalhem não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. João capítulo 6, versículo 27. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que é de Cristo e recebeu o presente da vida eterna, esse presente nunca mais será tomado. O que nós podemos observar em comum nessas passagens que eu acabei de ler é que elas atestam a verdade da vida eterna. Atestam que a vida eterna não pode ser conquistada por nenhuma vitória humana, seja por ser mais inteligente, mais poderoso, mais rico, mais cheio de obras. Nada disso pode conquistar a vida eterna. A vida eterna é um presente dado por Deus. Quando aqui nesses textos que nós acabamos de ler, se usa os termos dom de Deus, lhe daria, lhe der, dará a vocês e lhes dou a vida eterna, Jesus está dizendo que este presente é dado por Deus. A salvação é uma obra de Deus. É Ele que te dá a oportunidade de ouvir hoje a pregação do Evangelho para que você se dobre, se humilhe diante de Deus, se reconheça um pecador que precisa desesperadamente de um Salvador, senão não terá a vida eterna. Aquele que não crê em Jesus está morto, está condenado, como nós lemos no texto de João, capítulo 3, do 14 até o 18. Jesus é o juiz eleito para o juízo final. Na sua primeira vinda e nesse tempo onde ele está governando o universo, ele não está agindo como o juiz que ele poderia agir, porque a graça está agindo no mundo através da ação do Espírito Santo, que habita nos cristãos verdadeiros. É por isso que é dito aqui que a água que é dada ao cristão verdadeiro, João 4,14, será neste cristão uma fonte a jorrar para a vida eterna. E é isso que eu digo a você, meu amado irmão e minha amada irmã: evangelize, pregue a salvação em Cristo Jesus para os seus vizinhos, sua família, seus amigos, para todos aqueles que estão ao seu redor, aqueles que você trabalha com eles, estuda com eles, vocês. Vocês são os instrumentos de Deus para que o Evangelho chegue a essas pessoas. Não se atemorize com as perseguições do Estado, das pessoas que não entendem o Evangelho, que são contrárias ao Evangelho. Fale de Jesus. Ele é o presente da vida eterna. Você não pode ter esse presente guardado somente para você. Você precisa falar para outros para que eles creiam. Este presente deve transbordar de você que já crê, para aqueles que ainda não creem, para que neste tempo, até o dia do juízo final, haja salvação até os confins da terra. O presente da vida eterna é para ser partilhado pela Igreja de Jesus. Se os homens não querem ouvir, lembre-se que o apóstolo Paulo ensinou a falar da palavra, a pregar, sendo oportuno ou não, em tempo e fora de tempo. Porque você não sabe qual semente irá frutificar, qual solo já é o solo preparado para ouvir o Evangelho e crer. Portanto, irmão amado, irmã amada, tome vigor na obra de evangelizar o presente da vida eterna, que é o nosso Senhor Jesus. Voltemos ao nosso estudo. Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo traz um grande ensino sobre a doutrina da salvação. Vamos ler dos versículos 1 até o 10. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para andarmos em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Do versículo 1 ao 3, nós vemos a situação de todo homem, toda mulher. Nascemos mortos em nossos delitos e pecados. A teologia reformada chama isso de depravação total. Não há nenhuma parte do corpo humano, intelecto, vontade e emoção, que não esteja contaminada pelo pecado e por isso não pode agradar a Deus, nem se achegar a Ele. Nós nascemos inimigos, coordenados pelo espírito da desobediência que está neste mundo. Éramos filhos da ira como os demais. Mas o Senhor, rico em misericórdia, Ele nos regenerou, nos deu vida verdadeira, uma regeneração vital. Nós estávamos mortos, versículo 5, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É em união com Cristo que o presente da salvação acontece. É quando nós somos tirados do lamaçal do pecado e somos trazidos para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Pela graça, nós somos salvos. E aí ele continua. A salvação real nos faz reconhecer humildemente, humildes de espírito, que nós não somos salvos por nenhuma coisa que fizemos, mas sim pelo dom de Deus, que é Cristo, pela graça e pela fé que Ele nos dá para a salvação. E aquele que crê é feito nova criatura para viver agora de acordo com a palavra de Deus e os mandamentos de Jesus. De acordo com essas passagens que eu acabei de ler, de Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10, a vida eterna não pode ser comprada por obras, não pode ser conquistada por esforço próprio, não pode ser merecida. Todos já nascemos condenados e só aumentamos a nossa condenação com os nossos pecados. Então, qual é a situação espiritual daqueles que estão vivendo na prática do pecado? Estão espiritualmente mortos em seus delitos e pecados. E qual é a única forma desses mortos espirituais reviverem, é Deus lhes dando a vida eterna. É o presente da vida eterna. Como então o homem é salvo da morte eterna? Deus dá a vida eterna e ele é salvo pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, que cumpriu a justiça de Deus morrendo naquela cruz no nosso lugar. Portanto, toda a glória é dele, tudo é para ele. O louvor é todo dado ao Senhor. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, pregue o Evangelho. Pregue que é necessário se arrepender dos pecados e qual é o caminho para a salvação. E você, meu ouvinte e minha ouvinte, creia em Jesus. Creia. Este programa vai ao ar todas as quintas-feiras às 20 horas. Nós cultuamos a Deus em todos os momentos que podemos. Nós continuamos evangelizando e pregando o Evangelho por todos os recursos que temos, nossa página da internet, nosso Facebook, o YouTube, o Instagram, tudo que pode ser possível se utilizar para que você seja alcançado e crê em Jesus e que ele receba todo o louvor. Nós iremos ouvir agora dois hinos, Tudo para Ti e Em Teu Louvor, para que você pense. Você precisa ser salvo.
A nossa vida te tem. coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Sejam retos os meus caminhos, irrepreensível meu proceder. Minha vida um culto em teu louvor.
De hoje, Corandeu, a vida diante de Deus, falamos sobre o presente da vida eterna. Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de José com Maria, sua esposa, e também um dos líderes da igreja de Jerusalém no primeiro século da era cristã, descreve a total incapacidade do homem de salvar a si mesmo. Mesmo que ele procure cumprir a lei de Deus e praticar boas obras. Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10. Aqueles que creem que podem se salvar não entenderam a natureza do ser humano caído, morto em seus delitos e pecados. Eles não reconhecem a sua necessidade de um Salvador e são orgulhosos de suas obras, e nenhum orgulhoso entrará no reino dos céus. Conforme está escrito lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, eu te convido a abrir sua Bíblia nesse texto. Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, versículo 3, está dito: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E ser humilde de espírito, pobre de espírito, é reconhecer que nós não temos nenhuma grama, nem um milímetro, nem um ponto com Deus que nos leve à salvação. Nós não temos mérito algum diante do Criador. Pelo contrário, só temos deméritos. Como disse Tiago aqui, nós nos tornamos culpados de todos os pontos da lei quando tropeçamos em apenas um. Você já mentiu? Você já roubou? Você pegou um lápis de alguém e nunca devolveu? Você pegou uma caneta no trabalho? Ah, você foi na loja americana e pegou umas balas? Você já invejou o que o outro tinha? Você já cobiçou o carro do próximo? Você já usou o nome de Deus em vão num xingamento? Você já amou alguém ou alguma coisa ao mesmo ponto que Deus ou até mais do que Deus? Todos nos tornamos culpados de todos os pontos da lei. É preciso que outro que nunca foi culpado por nenhum pecado, ou seja, aquele que é o presente da vida eterna, Jesus Cristo, seja reconhecido como nosso substituto. Nenhum de nós pode passar por essa vida sem cometer nenhum pecado, erro ou falha. Aqueles que são salvos não são salvos porque deixaram de pecar. São salvos porque aquele que nunca pecou morreu por eles. E no momento das suas histórias eles se renderam humildes de espírito na presença deles, se reconhecendo pecadores. É isso que eu te convido a fazer hoje, meu amigo e minha amiga, meu ouvinte e a minha ouvinte que ainda não confessou Jesus. Você precisa entender que é impossível o homem salvar a si mesmo e conquistar a vida eterna. E é exatamente por este motivo que Deus nos oferece gratuitamente a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Você precisa hoje, diante desta verdade, verdade eterna, reconhecer que você necessita da graça de Deus para receber a salvação e a vida eterna, ser justificado, receber a justiça de outro, de Jesus, na sua conta, pois a sua conta não tem nenhum ponto, como eu já disse, nenhum mérito diante de Deus, a minha não tinha, a da minha esposa não tem, a do nosso filho não tem. É preciso que Jesus coloque justiça em nossas contas. O cristão é um pecador redimido. É um pecador que teve sua dívida passada, presente e futura paga pela pessoa de Jesus. E este é o dom e presente da vida eterna. A salvação. Para quando chegar naquele dia do juízo final, sermos absolvidos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Se você deseja receber e ter a vida eterna pela fé, eu te convido a fazer uma oração, confessando os seus pecados, abrindo a tua mente, o teu coração e a tua vida, para que Ele aplique a você a vida eterna, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eu oro ao Santo Espírito que te convença hoje do pecado, da justiça e do juízo, para que você receba o presente da vida eterna. E eu convido aos meus irmãos cristãos que orem para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Mas não só orem, anunciem o presente da vida eterna que está somente em Jesus. Se você não tem uma igreja para congregar, Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, Rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas. Se você é alguém que está afastado do caminho do Senhor, volte. Volte. Não seja tolo de achar que você pode andar sozinho neste caminho. Ele deu a igreja exatamente para isso. Para que nós sejamos o corpo do qual ele é cabeça. Você não é igreja sozinho. Você é só uma pedrinha. E pedrinhas sozinhas são chutadas pelas pessoas. Mas pedrinhas unidas formam um grande edifício para a glória de Deus. Venha, não fique sozinho. Que o Senhor abençoe e os guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A paz que só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Deixo vocês com uma oração final com a banda Purples. Deus abençoe.
Meu Jesus, a ti me achego. com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus.